Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Anápolis. A Câmara Municipal agradece a presença de todos a esta audiência pública para tratarmos do tema Criação do Sistema Municipal de Arquivos, o SISMARC. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência. Convidamos o propositor desta audiência pública, o vereador Lisier José Borges. Doutora Maria Terezinha Campos de Santana, coordenadora adjunta da Casa da Memória UFG, palestrante desta audiência. Doutor Antônio César Caldas Pinheiro, diretor do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central, também palestrante desta manhã. Doutora Maria Terezinha Campos de Santana, doutora em documentação pela Universidade de Salamanca, na Espanha, especialista em arquivos públicos, museologia social, antropologia, arqueologia, coordenadora adjunta da Casa da Memória do Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás, sócia fundadora da Associação de Arquivologia do Estado de Goiás. Ocupou a cadeira número 35 do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, sendo elevada a sócia emérita em 2016. Titular da cadeira número 8 da Academia de Artes, Letras e Ciências, membro do Instituto Bernardo Elis, foi uma das responsáveis pela criação do Centro de Informação, Documentação e Arquivo da UFG e da Casa da Memória da UFG, responsável pelos projetos de criação dos espaços Museu Pedro Ludovico Teixeira, Museu da Imagem e do Som, Centro Cultural Gesco Puttkamer da PUC Goiás e Memorial Santa Clara do Colégio Santa Clara. Escreveu vários artigos e capítulos de livros. Doutor Antônio César Caldas Pinheiro é doutor em Bibliotecnomia e Documentação pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Especialista em Cultura, Memória e Linguagem. Diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central e coordenador do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, ambos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Membro do Conselho Estadual de Cultura de Goiás, área de Ciências Humanas, Memória e Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e da Academia Goiana de Letras. Autor de vários livros e artigos. Convidamos para que tome lugar aqui nesses lugares de destaque aqui no plenário André Pim, professor historiador da Uni Evangélica. Por favor. André Vasques, professor historiador da Uni Evangélica. Dr. Júlio César Neiva, presidente da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Anápolis. Eduardo Ferreira, responsável pela plataforma da Uni Evangélica. Fernando Nunes Pereira, coordenador do IEL. Ellen Lisboa, biblioteconomista. Professor Irancé Oliveira Silva, coordenador estrito senso da Uni Evangélica. Historiador Jairo Alves Leite, presidente do Instituto Jean Magalinski. Kátia Sirlene, diretora da IFG, do Instituto Federal de Goiás. Luiz Lacerda, assessor especial do prefeito Roberto Naves. Paulo Henrique Silveira Silva, membro da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Câmara Municipal de Anápolis e fiscal do contrato da gestão documental. Professora Júlia Bueno, professora da Universidade Estadual de Goiás. Doutor Elmar Evangelista de Menezes Júnior, professor e integrante do NIT da Uni Evangélica. Ricardo Wagner Bonfim de Souza, presidente do Asilo São Vicente de Paulo. Tatiane Cardoso, diretora da Faculdade Anhanguera. Tamiz Rates de Melo, biblioteconomista da Faculdade Senai Roberto Manche. Vera Mota, professora da Unevangélica, economista e é da Câmara Municipal de Anápolis. Wallace Nascimento Portilho de Faria, diretor de relacionamento da Faculdade FAMA. João Carlos Batista Coelho de Oliveira, diretor jurídico da Secretaria Municipal de Economia e Planejamento. Agradecemos também a presença de Maria Melo, secretária da Comissão de Licitação da OAB, representando o Dr. Júlio César Neiva. Leninalva Gomes Vieira, secretária acadêmica da Faculdade Católica, obrigado pela presença. Elisângela Pereira Pinto de Souza, bibliotecária do SESC. Também a presença de Andréia Siqueira, representando o curso de Direito da Unevangélica, ela é advogada. Convidamos para também ocupar aqui um lugar de destaque a professora Virgínia Maria Pereira de Melo, coordenadora do curso de Pedagogia. Por favor, professora. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro. Por favor, permaneçam como estão. Agora vamos ouvir o hino oficial de Anápolis.
Amém.
sentar, por favor. Agradecemos a toda a equipe que preparou esse evento, a equipe do cerimonial, da comunicação, a sonorização, o pessoal da administração, do plenário, também aos servidores dessa casa, dos gabinetes, especialmente o gabinete do vereador Lisier José Borges, aos profissionais de imprensa, aos estudantes, convidados que estão aqui presentes, muito obrigado. Passamos a palavra para a abertura oficial dessa audiência pública ao propositor deste ato, o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, Elisvaldo. Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de iniciar aqui já solicitando para nós uma audiência pública. Vocês perceberam que é um evento oficial da Câmara Municipal de Anápolis. Com todo o protocolo que a reunião requer. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão aqui, como é uma audiência pública, que se aproximem um pouco mais para poder interagir mais com os preletores, com a mesa, com o assunto que vai ser tratado aqui. Bom, é um breve histórico a respeito das questões da Câmara Municipal de Anápolis. Mas antes disso, eu gostaria de me desculpar com a maioria das pessoas que estão aqui presentes. É uma audiência bastante diferente do que acontece na Câmara. Hoje nós não temos aqui uma plateia, uns preletores ligados intrinsecamente à área política, que é o que acontece nessa casa. É uma audiência bastante técnica, então eu gostaria de me desculpar, porque várias das pessoas que estão aqui não é do nosso convívio diário. Então, sintam-se todos cumprimentados, E falando agora sobre a Câmara Municipal, para vocês terem uma ideia, um ex-presidente, eu fui presidente dessa casa, um ex-presidente lá atrás, Virgínia, eu acho que você também não estava na prefeitura, lá atrás percebeu os documentos pertinentes à Câmara Municipal, documentação mesmo, documentação histórica da Câmara Municipal, colocada em uma situação de total desprezo, deteriorando no nosso estádio municipal, e um ex-presidente foi lá e resgatou essa documentação e levou para a Câmara. Posteriormente foi dado alguma acomodação a esses documentos e mais tarde, está aqui também o presidente, o ex-presidente da Câmara, que cuidou desses documentos, e um pouco mais tarde eu assumi a presidência da Câmara. E sabendo dessa questão, iniciamos um processo de digitalização e organização desses documentos. E estavam pouco antes estavam todos desprezados. E hoje nós temos um arquivo aqui, temos até um representante da Câmara que cuida dos arquivos. Imagino que hoje estejam praticamente todos digitalizados. Então nós iniciamos isso, colocamos pessoas para tratar desse assunto especificamente. E hoje nós vamos colocar aqui uma nova situação para o arquivamento da documentação, documentação técnica, documentação histórica do município de Anápolis. Aos preletores, eu queria aqui agradecer a presença dos doutores Antônio César Caldas Pinheiros, cujo currículo já foi lido aqui, Maria Terezinha Campos Santana, que já tem implantado, já trabalha com esse sistema há algum tempo, e vai nos apresentar aqui. Nós sugerimos aqui, conversando com pessoas da área, a ideia é que a gente inicie um processo vigoroso, para que a gente possa ter um sistema de arquivo bastante completo e complexo. A minha ideia, nós vamos ver no transcorrer o que vai ser discutido aqui, o que vai ser falado aqui, qual o melhor caminho para que a gente faça essa, digamos, essa organização de arquivos. Seguramente nós vamos ter aqui uma boa margem de contribuição aí para o futuro do arquivamento do município de Anápolis. Eu sei que a prefeitura já está trabalhando nisso também, né? já está fazendo aí um trabalho de digitalização total dos seus documentos, contratando empresas. Nada mais interessante, Maria Terezinha, esse momento que nós estamos vivendo. A prefeitura está organizada, nós sabemos que outros setores da nossa sociedade, como a CIA também, já tem um arquivo bastante bem organizado, e eu não sei se é essa a ideia. A minha ideia seria essa, né, de consolidar todos os arquivos do município em um só sistema. Então, seria basicamente isso. E, nesse momento, até para facilitar, para dar uma conotação também de discussão da matéria, facilitar também a apresentação e a visualização do que vai ser apresentado aqui no início dessa apresentação. Nós vamos desfazer a mesa, porque os preletores acham isso mais conveniente, né? Então, nesse momento, nós vamos desfazer a... Tá bom. Então, nós vamos desfazer a mesa e já iniciaremos a apresentação do Antônio César e da Maria Terezinha. Bom, então vamos nos atentar a isso. Peço que cuidem. Registrando ainda, algumas presenças técnicas que estão aqui na nossa plateia, Luiz Gomes, do Espírito Santo, economista da Academia de Arte, Letras e Ciências, Helen Sandra Paiva Carneiro, arquivista da UFG, Rosângela Barbosa Silva, coordenadora da Casa da Memória, também da UFG. Sejam todos bem-vindos. Então, nesse momento, nós vamos desfazer a mesa e iniciar a apresentação conjunta, né, da Maria Terezinha e também do Antônio César.
Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaríamos de agradecer ao vereador Lisier José Borges por essa iniciativa de estar discutindo algo que está em voga, né? Um assunto muito recorrente, que é a implantação de um sistema integrado de arquivos municipais. Nós esperamos aqui, tanto eu quanto o Antônio, contribuir para que a criação, implantação e implementação sejam, de fato, algo que dê uma devolutiva para a sociedade, para o cidadão, para o pesquisador. Então, nós temos aqui alguns pontos que vamos elencar, começando pela questão que a gente acha primordial, a questão histórica dos arquivos. Quais a importância dele, desde quando ele surgiu. É, vamos perpassando vários períodos e trazendo para vocês, assim, num enfoque bem provocativo, hoje que nós vivemos na questão digital, né? A transformação digital dos documentos. Então, é um prazer estar aqui, cumprimento a plateia que vem nos prestigiar, e Antônio César, ele vai dar início e a gente vai dialogando. Tudo bem assim?
Bom dia. Cumprimento vereador Rudier e ao mesmo tempo que agradeço o convite, né? Para mim, para a Terezinha estarmos aqui e realmente dizer que é uma atitude louvável, né? A preocupação com os acervos. Oxalá outras prefeituras e câmaras municipais tivessem essa preocupação. É preciso, porque nós imaginávamos há um tempo atrás, com a questão da tecnologia ligada à informática e tudo mais, que o papel logo não existiria mais. Pelo contrário, a facilidade de se imprimir, então, aumentou muito grande a massa documental. Então, é um problema essa massa documental que existe, não é? E também o arquivo digital. Então, nós estamos aí entre duas histórias. O arquivo em papel ou em outro suporte, o arquivo digital. E muitas vezes esse arquivo que está em papel também está sendo digitalizado. E como deve ser esse processo também de digitalização, não é? É preciso que os documentos físicos também sejam organizados, porque senão digitalizados também estarão desorganizados. Não é? Então vamos falar um pouquinho no início sobre a questão do histórico dos arquivos. Então vamos ver que.
Nós, só para vocês alinhar, nós estamos vivendo um período de, vou usar um termo espanhol, incertidumbre, que é de transformação, de incertezas, que só o tempo está começando a nos dar essas respostas. Então, vamos ficar bem atentos aí. Então, Antônio começa com a parte histórica, né?
Nós vamos fazer aqui uma interação, Terezinha. Então, Terezinha entra na minha fala, eu entro na fala dela, nós vamos fazer uma coisa bem informal também, Terezinha. Bem, então, questão dos esforços, tá? Questão dos arquivos, né? O histórico dos arquivos. Então, nós temos arquivos já na Antiguidade Oriental, cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Nós já temos os sumérios, os egípcios, os assírios, né? E na Babilônia, com alguns arquivos que foram comprovadamente, né, que foram buscados comprovadamente pela arqueologia. Então, nós temos, por exemplo, aquelas, as escritas cuneiformes, né, que eram escritas em tijolos, depois eram cozidos, escritos em argila, depois cozidos, né, para que pudessem durar. Então, nós temos que foram encontradas bibliotecas e arquivos desses documentos. E os arquivos nessa época eram serviços das autoridades reais, das autoridades, eram arquivos reais, religiosos, econômicos, privados, diplomáticos, contendo leis, relatos, tratados, contas, etc. Não eram arquivos voltados, que disponibilizavam para pesquisa, é claro, né? Era mais ligado à questão da administração, enfim. O suporte, qual é o suporte dessa época? O que é o suporte? Que é um documento? O documento é formado pelo suporte, que pode ser papel, pode ser pedra, pode ser a questão da argila, o papiro, o pergaminho, né? E pode ser também com a informação nele. Então, aí, nós temos um documento, o suporte e a informação, né? Temos também alguns suportes hoje digitais, né? Mas são documentos da mesma forma. Na Antiguidade Clássica, que é na época dos gregos, na Grécia, temos de 1500 a.C. a 146 d.C., também na época romana, que começa de 753 a.C. até 476, nós temos, já praticamente podemos dizer, entre aspas, um sistema de arquivos, né? Os arquivos também ainda eram serviço das autoridades e do cidadão também. Arquivos governamentais, notariais, privados, contendo leis, acordos, atas e outros documentos. Esses documentos da época grega, da época romana, nós temos também, a arqueologia tem levantado esses documentos, né? Principalmente em Roma. Em Roma nós tínhamos um arquivo central, digamos, do Império Romano, que existe ainda ruínas desse edifício, desse prédio, que era o Tabularium. Era um arquivo central do Império Romano, que era junto ao Fórum Romano. O Tabularium era onde se guardava o acervo ligado à questão dos impostos, né, das províncias romanas. O Império Romano circundou todo ali o Mediterrâneo, né, e também a Inglaterra, que era a Britânia na época. Então, era uma população muito grande. Então, eles tinham toda a questão da nomeação dos governadores, né, os censos que aconteciam. Vocês lembram que mesmo no Evangelho, né, nós temos os censos feitos na época de Quirino, né? Então, o Império Romano tinha tudo isso guardado no seu acervo. Por que chama tabulário? Porque muitas desses documentos eram escritos em tabuinhas enceradas. O que é isso? Era um quadrado de madeira em que se colocava cera de abelha, né, e as pessoas... Vamos chegar lá, depois nós vamos passar para diante, vamos mostrar um pouco o que era a tabuinha. Mas então as pessoas escreviam com estilete. Eram escritas, geralmente eram escritas para o cotidiano, né? Então, anotações, compras, coisas e tais. Escreviam-se também, por exemplo, os discursos dos senadores, né? Então, escreviam tabuinhas esperadas. Então, essas tabuinhas, algumas chegaram para nós. Então, tabuinha, então, tabulário, vem daí. Lógico, não eram essas tabuinhas esperadas. Ali nós tínhamos documentação em papiro, em pergaminho, né? E tudo mais. Inclusive, o palimpsesto já existiu. O palimpsesto é um pergaminho reutilizado. Como era muito caro o pergaminho, às vezes eles raspavam aquela tinta antiga e escreviam de novo em cima. E hoje, realmente na Idade Média, pulando um pouco para diante, foram muito utilizados os pergaminhos da antiguidade. E hoje, com a tecnologia da raio-x, né, que está muito violenta, você consegue ler também o que estava escrito primeiramente. Muito interessante isso.
O Império Romano, vocês sabem que durou por mais de 1000 anos. Então, era necessário ter um sistema de controle das atividades que eles desenvolviam, né? Que desempenhavam. Por quê? Porque com as conquistas, eles tinham que saber aonde que estavam. Então, eles tinham todo um planejamento. Então, a gente pesquisando aí na história da arqueologia, a gente encontra que o Império Romano foi um dos primeiros, né, Roma Antiga, a instituir um sistema de arquivos, justamente para servir a administração. Então, é só essa questão. E esses arquivos, eles, às vezes, eram abertos aos cidadãos, outras vezes não. Já existiu um grau aí de sigilo.
A abertura para o cidadão era justamente a questão de prova, né, do trabalho, da administração, ou mesmo os militares, né, quando eles receberam a sua aposentadoria. Então tinha todo esse controle também no Império Romano. Bem, na Idade Média. Nós temos na Idade Média, com a invasão dos bárbaros, né, desmantelamento daquele mundo organizado romano, nós temos uma época mais obscura no sentido da questão dos arquivos, né? Então, com os povos bárbaros, a importância dos arquivos é afetada pela decadência do direito romano e, portanto, do ato escrito. Na época romana, eles escreviam muito, né? Nós temos algumas bibliotecas que foram descobertas em Pompeia, em Herculano, em Estábia, né, que são aquelas cidades que foram destruídas pelo Vesúvio. Em outras regiões também foram encontradas bibliotecas e arquivos. Mas na Idade Média, né, uma época de desmantelamento, e as pessoas deixam a cidade, se voltam para o campo, né, o campo era chamado de Pagos, daí veio o nome pagão, né, porque as pessoas da cidade se converteram ao cristianismo primeiro. E o pessoal da zona rural permaneceu no paganismo, então é o Pagos. Então, quando eles se voltam para o campo, a então uma decadência na questão dos atos escritos. Não é que deixou de existir, por exemplo, o direito romano. Nós sabemos que houve durante algum tempo o direito romano, ele foi, de certa forma, guardado, né, valorizado pela igreja que estava nascendo. Então, o direito canônico bebe na fonte do direito romano. Né? Então, nós temos alguns atos escritos naquela época, mas muito menos que o direito romano, né, do que na época romana. No século XII, nós vamos ter já um renascimento. É a época que vão surgindo aí as universidades, né? As pessoas já buscam um maior conhecimento e querem também conhecer o passado e tudo mais. E nós temos aí a igreja, a universidade começa na igreja, né? Dentro da igreja, mas não só dentro da igreja como instituição, digo, nas dioceses, nas arquidioceses, mas também nos mosteiros, né? Nós temos mosteiros esparramados por toda a Europa. E esses mosteiros, então, eles, além de salvaguardarem para a posteridade a documentação antiga, principalmente na parte escrita, né, a questão dos filósofos gregos, os escritores da patrística, né, do início do cristianismo e tudo mais, eles também têm a sua própria documentação. Vamos lembrar que os mosteiros, eles detinham muitas terras, né, e essas terras não tinham as escrituras, tinham os documentos ligados a enriquecimentos e aforamentos, né, pessoas que estavam dentro das terras dos mosteiros, mas que pagavam certa quantia, talvez em trabalho ou em produtos da terra. Então, tudo isso os arquivos dos mosteiros procuravam guardar. E já nós temos também alguma sistemática de classificação dos documentos nessa época. Aí uma tabuinha, uma escrita cuneiforme, né, em um tijolo, digamos assim, né? Então nós temos até o material, não só o material impresso, né, na argila, mas temos também o que se utilizava, né, ou seja, a cunha, aí vem o nome cuneiforme, né, a escrita. Isso aí é um tabulário romano, né, ficava junto ao fórum romano, era um edifício muito grande, né, você guardava toda essa documentação. Pode passar. Essa daí é um resto, né, de uma tabuinha encerada. Só que essa tabuinha, na verdade, essa não era com cera. Era uma madeira que eles usavam, mais mole, então não dá para ver aqui pela fotografia, mas tem uma, está grafado, está escrito na tabuinha. Aqui são as tabuinhas já com cera, vocês estão percebendo. Elas eram usadas como folhas. Se eu colocava uma dobradiça, então aquela que tinha duas folhas era um díptico. As que tinham três era um tríptico. E as que tinham mais de três, quatro folhas, era chamado de políptico. Então ficava até bem grossa. Fazia as tabuinhas bem fininhas, né? Assim guardava as notas tudo dentro do tabulário. Bom. Esse é o tabulário hoje. As ruínas dele hoje. A parte de baixo do tabulário, né, que hoje, na Idade Média, isso tudo estava quase soterrado. Então, depois que a arqueologia foi levantando, né, e foi construído esse edifício por cima do tabulário antigo. Na Idade Moderna. Bem, com a criação dos Estados Modernos, surge a centralização do poder. Os arquivos edificam-se pelos tesouros do rei. É o mesmo que aconteceu na época romana, não é? A centralização do poder em Roma, e ali era preciso que houvesse também a centralização da documentação. Vamos lembrar um pouco também, voltando atrás na época romana, que havia até o ditado que nem hoje, todas as estradas levam a Roma, né? Porque Roma tinha também a questão das vias, né? Que de Roma saíam várias estradas, iam para todos os cantos do Império. Isso favoreceu também a questão dos arqueiros, da guarda dos arqueiros, né? Eles tinham, vamos lembrar que eles tinham, dentro dessas estradas, estações onde o correio poderia parar, trocar o cavalo, pegar dentro do cavalo, então era muito rápido a questão do Império Romano. Então, na Idade Moderna, nós temos já também essa visão, né, de que é preciso haver um arquivo central. Então, os arquivos eram arquivos reais e notariais, e organizados. organizados. Nós temos na Itália, na França, na Inglaterra, no Vaticano, Espanha, Portugal, Alemanha e Holanda. Acho que nós não podemos deixar de frisar o arquivo do Vaticano, né? É um arquivo importantíssimo, né? E que desde sempre ele foi, teve uma classificação, uma organização própria. Então é um arquivo muito importante. O arquivo só com uso jurídico-administrativo. Então se usavam esses arquivos para uso administrativo, para prova, para proteção jurídica. Né? Não havia ainda uma pesquisa histórica nos arquivos. Não é que não existisse, é claro. É, nós temos algumas pesquisas aí que aconteceram na Idade Média, principalmente de monges, que eles usavam aí os documentos dos mosteiros, né, das abadias, das dioceses e tudo mais. Mas não era esse o fim do arquivo, né?
Ele era restrito. E aí a gente vai encontrar agora uma quebra de paradigma advinda da Revolução Francesa. Então, em 1789, a Revolução Francesa é um marco na história dos arquivos. Por quê? Como o Antônio colocou, esses arquivos, né, que antecederam, eles não eram abertos ao público. Né? Um cidadão comum não tinha acesso às informações contidas nos arquivos. Porque se a gente pega desde lá da época do imperador Justiniano, né, que ele designa que existisse um espaço, que nesse espaço tivesse condições de guarda dos documentos e que tivesse uma pessoa responsável pelos arquivos. Então, a gente já vê que desde lá de trás, os romanos se preocupavam com isso. Então, a Revolução Francesa, ela dá dentro da questão da arquivística, da história, da filologia, é o primeiro momento de acessibilidade aos documentos, a transparência. Hoje a gente fala muito em transparência, transparência ativa. Então, aqui há uma ruptura. Qualquer cidadão, né, tendo como o tripé aqui, né, da igualdade, igualité, fraternité e... Hã? Então, igualdade, fraternidade, né, os pilares que sustentam a questão da democracia. Então, essa abertura levou a um uso dos arquivos que a gente utiliza muito, é uma terminologia da nossa área, uso. Viu? Vocês vão ver, a gente está falando sempre em uso. Então, era já aqui os documentos, né, além de administrativos, eles servem como prova para os cidadãos. Né, questão de terra, né, que era, na época, muito em voga. E já nos meados do século XX, o uso dos arquivos, ele começa também a pensar na pesquisa, arquivos como locais de pesquisa. E como consequência disso, né, a gente pode ver que a história, né, quem aqui é do curso de história? Então, eles foram arranjados. A gente fala arranjado mesmo, porque arranjo é uma terminologia arquivística, dentro da história positivista. E isso também dá força para a questão da criação dos arquivos nacionais. Próximo. Aqui nós temos aqui um exemplo de um arquivo nacional em Paris, né, que foi criado a Revolução Francesa. Próximo, Luiz. Também esse arquivo, que é um arquivo na Inglaterra, que também foi criado dentro dessa perspectiva de acessibilidade ao cidadão. E no Brasil, hein? Como é que a gente fica com o Brasil? No século XIX, existe um interesse do valor histórico dos arquivos. Até então, os arquivos aqui no Brasil eram conservados em função do caráter administrativo, legal e histórico. No Brasil, então, em 1838, se cria, consolida-se o Arquivo Nacional, onde a premissa primeira era a formação, né, de arquivistas, historiadores especializados na administração dos documentos. Aqui vocês já vão ver a questão da gestão dos documentos, como testemunho histórico, porque negligenciava o fato de que os documentos são constituídos em razões das necessidades primordiais da administração.
Sim. Nesta época, vamos lembrar, o Brasil está se formando, né, como nação independente, não é? Então, se não me engano, eu acho que em 1936 foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Foi em 1937, né? Então, um ano antes. Então, o que se almejava? Almejava, por isso que ela se voltou muito para a questão da documentação histórica, né? Então, foi feito, inclusive, uma busca nas diversas nas províncias, né, da documentação que era de interesse para salvaguardar a memória do Brasil. Lógico, anteriormente como colônia e agora já na época do Império, né? Então, nós temos, é um momento em que nós estamos construindo a nossa identidade como nação, né, como um império, né, libertos de Portugal. Então, é preciso que a documentação seja conhecida. Nessa época também, o Instituto Histórico, com o apoio do imperador, envia para a Europa vários pesquisadores, né? Depois nós vamos ter mais presente Gonçalves Dias, que vão conhecidos aí, que foram para o arquivo ultramarino, para a Torre do Tombo, para, naquela época, copiar mesmo, né? A mão, né? Para copiar os documentos de interesse para o Brasil. Então é mais nesse sentido, por isso que você voltou tanto para a questão histórica, para o arquivo permanente, não é? Então, a parte do arquivo, a parte voltada para o arquivo corrente, o arquivo intermediário, aqui praticamente não existia.
E no século XX, dando continuidade, tem um próximo, transparência, por favor. É outro momento muito importante. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se viu numa questão de explosão demográfica de produção de documentos. Por que isso? Devido à guerra, as viúvas dos soldados, né, dos militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial, tiveram direito às pensões, né, garantia de direito aí. Então, houve uma explosão demográfica de documentos. Nunca se produziu tanto documento. Então, houve uma preocupação por parte dos gestores, porque eles começaram a pensar assim: nós vamos ter que sair do espaço onde nós estamos, né, antigamente repartições públicas, para poder os documentos entrarem e a gente sair. Não tinha mais lugar de pôr documento. Então, qual a solução? Se criou uma comissão chamada Comissão Hoover para viabilizar uma aproximação entre o valor primário e o secundário dos documentos. A partir daqui é que se cria a teoria das três idades. É porque, como a gente viu, existiam os arquivos para servir a administração e arquivos históricos. Então, se amplia as três idades dos documentos com as seguintes terminologias: arquivos de primeira idade, correntes, né, ou correntes, é os que estão em uso, os arquivos de segunda idade ou intermediários, que são aqueles documentos que o seu uso, a sua frequência deixa de ser constante, mas não podem ser eliminados para, em função de normas, de regras, de leis, para atender a legislação. E, por fim, o arquivo permanente ou de terceira idade ou histórico. Então, aí é um marco também na história dos arquivos. Vocês aqui já devem ter deparado com várias situações, né? Eu uso documento, mas eu não posso eliminá-lo devido à legislação. Vamos supor aqui que a gente tem a tabela de temporalidade, que a gente vai falar ali mais na frente, o PCD. De acordo com o nosso PCD, o plano de classificação de documentos. Nós temos uma conta de luz, né? Quanto tempo temos que guardar? Existe, então, toda uma tabela de temporalidade que vai nos dizer isso. Então, esses arquivos, eles ficam lá esperando o seu tempo, né? Que a gente chama destinação final. Eu vou fazer o recolhimento para o arquivo histórico ou eu vou eliminá-lo. Surge a gestão de documentos. Tudo isso que eu falei, essas três idades, ela está atrelada à questão da arquivologia integrada, que é a criação do Records Manager, que ele dá já uma cara, ele dá noções de como os arquivistas deveriam se proceder. Diante da Comissão Hoover, a Unesco também se viu preocupada, né, com a nossa memória, com a nossa gestão administrativa, fiscal. Ela fez uma reunião, né, em 1948, logo paralelamente à Comissão Hoover, para estudar a criação de uma entidade que normatizasse, né, normalizasse as questões arquivísticas no mundo. Então, em 1950, foi realizado o primeiro Congresso Internacional de Arquivos e do Conselho Internacional de Arquivos. Então, em 1948 e 1950 é outro marco, onde se cria o Conselho Internacional de Arquivos, que é o ICA, né, ou o CIA, dependendo da língua que a gente está falando. E o objetivo dele é apoiar, normatizar, congregar arquivos e arquivistas de todo o mundo por meio de seus vários comitês, sessões regionais, grupos de trabalho e publicações e reuniões. Vocês vão ver que a criação do CONARC, do SIGA, CIGAD, está tudo ligado à questão do Conselho Internacional de Arquivos. Então, a gente, assim, o mundo, ele tem um parâmetro já, diante do quê? Que ele sabe que existe desigualdade, né, em vários países, cada um tem a sua história, a cultura, então vai se viver em vários momentos, né, Antônio? Vários momentos, o CIA, né, o ICA, ele vai ter que se adequar subsidiando os países, de acordo com as suas realidades locais. Então, existem congressos internacionais de 4 em 4 anos, mesas redondas e assim por diante, para estar a área se atualizando.
E o que é um documento de arquivo, né? Então, um documento para os arquivistas é um suporte modificado por um texto que lhe foi aderido e que foi produzido, recebido por uma entidade ou indivíduo em relação com uma atividade e que se emprega para dispor, obrigar, conceder, conceder direito, comunicar, provar, informar ou testemunhar. Documento de arquivo é um suporte que contém um texto escrito, grafado ou gravado, né, que é o resultado da atividade administrativa de uma entidade, efetuada em cumprimento de seus objetivos e finalidades. Aqui, como nós temos aqui diversos historiadores, né, vou falar sobre isso. O olhar do historiador para o documento, o olhar do arquivista, esse olhar são diferentes, não é a mesma coisa. Para o arquivo, para o historiador, um documento, uma carta da Quadra Coralina, é um documento importantíssimo para construir meu trabalho, minha dissertação, minha tese. Né? Para o arquivista, um documento isolado, né, e que não, que não seja um documento, digamos, diplomático, né, que tenha até público, que tenha saído talvez de uma instituição, ele não tem sentido, ele não tem sentido o documento isolado. É preciso que ele esteja dentro de uma organização. Então, vamos ver mais para adiante que nós temos, por exemplo, dentro do arquivo permanente, do arquivo histórico, a questão dos fundos. O que é isso? É o nome que se dá ao arquivo orgânico. Esse acervo não se mescla, não se mistura com o outro. São separados. São fundos. Então, eles têm um organismo próprio. Cada documento é um liame com o outro, digamos assim. É um elo que liga ao outro. Então, ele não é um documento solto. Mas para o historiador, o documento solto pode ser muito importante, não é? Mas para o arquivista, não. Então, ele tem essa visão orgânica, a visão mais, digamos, mais técnica da documentação em si.
Então, start próximo. Depreende-se a função fundamental dos arquivos, já que eles estão presentes em todos os segmentos. Que justifica a salvaguarda dos acervos documentais sob a custódia dos arquivos que são imbuídos de informações verbais e não verbais, de interesse tanto público quanto privado. Nós temos aqui na plateia a Rosângela, né, Rosângela, que está ali, que a gente sempre usa. Essa expressão que a gente parafraseou do David, né, da Levi, que é considerar que nenhum documento é uma ilha. Então, aquilo que o Antônio falou aí, agora acabou de afirmar, que um documento solto, ele pode ter um valor. Mas esse documento, ele fazendo uma organicidade um com o outro, dá origem ao que a gente chama de fundos e a informação fica mais completa. E no Brasil, dando continuidade, os arquivos, como é que surgiu essa questão aí? Do Brasil, a gente sabe que o Arquivo Nacional é lá de 1838 e eu tive o privilégio de estudar no Arquivo Nacional, passei no Arquivo Nacional um ano, fazendo uma pós-graduação, anterior a essa lei de arquivos. Então, eu estive lá em 1988, que eu fiz uma pós. Então, já haviam várias discussões para se criar uma lei para normatizar o Brasil com relação às práticas arquivísticas, às políticas arquivísticas. Então, quem está trabalhando com arquivos sabe muito bem dessa lei, né, que é a Lei 8.666, 1959, de 8 de janeiro de 1991. E nessa lei, essa lei, ela foi criada, quem assinou essa lei foi o presidente Collor, né, Antônio. Em 1991 era o presidente Collor, sob livre espontânea pressão, né, que ele assinou essa lei. No artigo 1, aí já tem, começa as recomendações. Por quê? Porque o Brasil, ele trouxe vários especialistas ligados ao MESC, arquivos da França, arquivos da Espanha, do Canadá, para poder criar essa lei. Essa lei, ela foi muito bem, assim, escrita, ela ficou no forno, maturando, devido à realidade brasileira. Mas tinha que ter uma lei. Então, essa lei, 1859, o que ela reza? No seu artigo 1º, que é dever do poder público a gestão documental, proteger especialmente documentos de arquivos, como, para quê? Para ficar lá guardado? Não, tem que apoiar, primeiro, já com a gestão de documentos, a administração, a cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. A disposição desse artigo é para frisar a questão da gestão dos documentos. Os documentos têm que ser gerenciados como forma de servir a administração, né, a garantia de direitos dos cidadãos, a inclusão social e assim por diante. E também, uma questão importantíssima, preservar a memória, a identidade das pessoas e das instituições. E essa lei também, de 8.159, ela foi regulamentada pelo decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que vai versar sobre a questão dos arquivos privados. Então, os arquivos que são privados, eles se tornam, às vezes, de interesse público. Então, a lei garante isso. Nós temos vários exemplos, né, Antônio? Aqui em Goiás mesmo, Frei Simão Dorme, lá na cidade de Goiás. Então, arquivos privados que se tornam de interesse público também. E outra questão, né, que já vai fazer agora 12 anos, que é a próxima, a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, que todos ouviram falar, todos estão trabalhando com ela, né, que ela garante o acesso às informações dos documentos públicos, uma gestão transparente da informação, propiciando que o acesso, a divulgação, a proteção da informação, a autenticidade, a integridade e a proteção também da informação sigilosa e pessoal, observando também a questão da integridade, autenticidade e de eventual restrição de acesso. Nós tivemos aí,
eu não queria dar um exemplo aqui sobre esses arquivos privados e interesse público, né? São os arquivos da Igreja, Católica, né? São arquivos antes da República, o registro identitário da população era a Igreja que fazia. O cartão de nascimento era o batismo, o casamento era na Igreja, o óbito era na Igreja, não é? Tem essa documentação como a Anápolis também aqui, né? Aqui começa também como patrimônio, doado a Santana, né? Então havia as terras da Igreja, os acoramentos e tudo mais. Então essa documentação é de interesse
público também. Não se pode deixar. Então, o Estado tutela também essa documentação, não é? Inclusive, a documentação da igreja, ela, a igreja é obrigada a permitir a pesquisa dessa documentação, porque é um documento praticamente entre aspas, público. Por quê? Porque é de uma época que havia a questão do padroado régio, não é? Então, aí, um acordo entre a coroa e a Santa Sé, não é? Então, os padres eram quase que empregados, digamos assim, da coroa. Então, eles recebiam a côngrua. Então, o dízimo, por exemplo, era pago para a coroa. E a coroa fazia o salário dos padres. Mas isso não funcionava muito bem, não? Tem padres, eu já conheci, tem 10 anos que não recebia salário. Por que eu fiz sua vendinha, sua fazendinha? Para poder sobreviver, para não conseguir sobreviver. Mas, com essa documentação, ela é praticamente pública. Então, é permitida, eles não podem negar. Agora, é claro, é preciso que haja, para essa pesquisa, nessa documentação mais antiga, é preciso que haja uma infraestruturazinha, não é? Porque sabe, são documentos frágeis, mais de 100 anos, né? Então, tudo isso também o Estado tutela. E na questão aí dos documentos sigilosos, é muito importante, porque não só o direito brasileiro, né, fala sobre a questão dos documentos, tais documentos podem ser, só depois de 70 anos, eles podem ser pesquisados, né? Mas também na igreja.
A lei de acesso.
Há também essa preocupação com alguns documentos. Eu só citar para vocês o que aconteceu lá no meu trabalho, uma coisa bem rápida. Nós estamos organizando a documentação da Diocese de Goiás. E vocês sabem que a igreja tem também a questão da nulidade matrimonial, né? Então, o casamento da igreja, ele pode não ter acontecido. Não é que se anula o casamento, é que ele não aconteceu, teve algum vício, né? Então, foi para nós, o documento da Diocese de Goiás, foram alguns processos de nulidade matrimonial. E 15 anos atrás, 20 anos, quando eu vi aqui, falei, gente, eu não podia estar aqui nunca. Eu, com o direito canônico, é só 70 anos depois pode ser pesquisado, também pelo direito brasileiro. Por quê? Porque ali tem testemunhas da questão do tratamento que fosse nulo e tudo mais, né? E são coisas, como eu vou dizer, são assuntos ali que não podem cair para o público, né? Então, esse documento, por exemplo, o rapaz dizia para a mulher que ele queria ter 50 filhos, eu sou louco para ter filhos. E ela também queria ter muitos filhos. Só que eles se casaram e ele não podia ter filhos. Ele já sabia disso. Então, ou seja, ela casou enganada. Então, houve a nulidade. Então, tem provas e tudo mais. Então, essa documentação não pode ser pesquisada assim tão de chofre, né? Então, é preciso também, na gestão pública, tomar muitos cuidados. Nem tudo a lei permite seja pesquisado naquele momento. E não é questão de censura. É questão de proteger as pessoas, né, que estão relacionadas diretamente a aquele documento.
Próximo. E a minha tese de mestrado, eu trabalhei sobre o patrimônio arquivístico e memória no estado de Goiás, como se entendeu. Então, eu fiz uma citação aí que, em Goiás, falta aos administradores municipais sensibilizarem acerca de toda essa legislação arquivística, que versa sobre a importância dos municípios e de seus arquivos, objetivando o progresso do país a despeito de suas desigualdades econômicas, culturais, sociais e políticas. Só para trazer aqui para vocês, é um dado importante, que nós, né, nós que eu falo aqui, a Associação de Arquivologia de Goiás, temos a AAG, que ela é fruto da Associação de Amigos do Estado de Goiás, que foi criada em 1986. E depois nós trouxemos um curso de pós-graduação em gestão de arquivos, que eu idealizei, Antônio, né, professor, Ellen, que foi citada, Rosângela, todos nós preocupados com essa questão de formação de pessoal. Porque não adianta criar as leis se não tem os talentos humanos, os recursos humanos para implementarem. Então, o primeiro encontro de arquivos também foi em parceria com a Universidade Federal de Goiás também, que é uma das idealizadoras também, juntamente com a AG, que foi criada em 2006. Tanto o primeiro encontro foi em 2014, o segundo encontro em 2016, o terceiro encontro, devido à pandemia e outras questões, ocorreu em novembro do ano passado. E o tema, patrimônio arquivístico e transformação digital. Depois, nós elaboramos uma carta, né? Carta de Goiânia. Participaram, tanto o primeiro, segundo, terceiro encontro, participaram alguns municípios goianos. Nós tivemos boa representatividade, somente no primeiro. No segundo também. O terceiro foi um número bom de pessoas, mas o que eu quero ressaltar é que as recomendações, né, que saem desses encontros é justamente implementar, né, fortalecer a criação dos arquivos municipais no estado de Goiás, tendo em vista que temos 246 municípios e o Brasil 5.570 municípios. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, enquanto cidadãos, enquanto pessoas da área que somos apaixonados, né, por aquilo que trabalhamos, acreditamos no poder do arquivo, no poder da informação como transformação de um país tão desigual. Eu trouxe esse número foi do IBGE, tá? De 2021. E o estado de Goiás, quem me passou essa informação, foi o Instituto Mauro Borges. E o Luiz, coloca o próximo. Aqui. Dentro dessa perspectiva, nós fomos pesquisar. É uma pesquisa que acabou de sair do forno, tá, Móvia? Foi feita pela Universidade Federal Fluminense. Que existe um instrumento chamado Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, o CODEAR. Foi uma pesquisa feita pela Ana Célia Rodrigues em 2022. Aí, eu trouxe um mapeamento dos arquivos públicos que estão cadastrados no CODEARC. A região Norte 3, o Nordeste 21, o Centro-Oeste 2, o Sul 35 e o Sudeste 43. Perfazendo um total de 104, somente 104 arquivos cadastrados, né, no CODEARC. Aí Goiás, 2.
104 de 5.570.
104 de 5.570. É assustador. Mas vamos caminhando que a gente vai conseguir atingir os objetivos, né? Centro-Oeste 2, em Campo Grande e em Rondonópolis.
Em 2014, primeiro encontro
2014.
2014. Eu estava junto com a diretora do Arquivo Histórico Estadual, onde também trabalhei, o Arquivo Nacional havia enviado também essa cartilha, era menor, e nós enviamos a todas as cidades do estado. Esperando receber respostas, né, para ser apresentada no
Congresso. Esse foi em 2001.
Então, 2001.
Esse foi 2001.
E, tivemos duas respostas, 246 municípios, duas respostas. Um dizia que havia verba para criar o ato do arquivo, verba federal, e o outro perguntava se poderia colocar, que nome poderia colocar no arquivo. Só isso. Ninguém entendeu a questão da criação do arquivo municipal, a necessidade de criar o arquivo municipal. De lá para cá, melhorou, né? Já temos dois.
O centro é no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.
É tudo Mato Grosso, né?
Mato Grosso. Luiz, volta aquela questão da cartilha aí. É, eu, olhando, né, nos meus arquivos, eu me deparei com um documento que foi assinado pelo Jaime Antunes. Ele foi meu professor, foi diretor-geral do Arquivo Nacional, e no dia que ele assinou esse documento, que foi no Rio de Janeiro, em 2 de junho de 2014, onde ele solicita, né, a Associação dos Arquivistas Brasileiros, a AAB, porque eu fiz parte da AB, do Comitê de Arquivos Universitários. Ele solicita, eu vou ler aqui para vocês, como se sabe, os municípios é o ente da federação onde os cidadãos estão cotidianamente em contato com o poder público, demandando diretamente em maior volume os serviços públicos, elevando a responsabilidade da administração pública municipal e as condições de descaso e abandono dos arquivos, os já existentes e a massa documental acumulada, que tem provocado graves limitações nas execuções de políticas de gestão, preservação e acesso aos documentos. E, por consequência, atingindo diretamente quem? Nós, os cidadãos, na defesa de direitos fundamentais de acesso às informações públicas. Então, foi criada essa cartilha, né, pelo Conselho Nacional de Arquivos, né, que é o CONARQ, que eu já falei do CONARQ, que se chama Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais, Transparência e Acesso à Informação para o Exercício da Cidadania. Essa cartilha, ela tem como premissa dar suporte legal, técnico, científico, para implantar e implementar os arquivos municipais. A importância da existência de arquivos públicos municipais para a construção da história e identidade do país, pois os arquivos públicos contêm aspectos relevantes da história das comunidades no contexto, tanto nacional, né, local, para as transformações sociais, pela democracia de direitos, a plena cidadania que marca a vida brasileira. Isso aqui também é da Ana Célia Rodrigues. É de responsabilidade dos gestores. Próxima, Luiz. A implantação e implementação dos arquivos municipais. Nós estamos numa casa de leis, então é fundamental que isso seja levado em conta. A relevância de um programa de gestão de documentos, a criação de políticas arquivísticas e assegurar a devida transparência e integridade como acesso facilitado e de qualidade de direito garantido pela LAI ao cidadão brasileiro.
dentro do ciclo das três idades, que a gente falou, né, o arquivo corrente, o arquivo intermediário, nós temos aí a última fase, digamos, o último ciclo, que é o arquivo permanente, o arquivo histórico. É, há um estudo que diz que acredita-se que ao arquivo permanente deva chegar apenas 5% da documentação. E durante esse percurso, muitos documentos seriam eliminados. São documentos que já venceram a sua etapa de vida, não é? E está tendo a tabela da temporalidade, seriam eliminados. E outros documentos, eles, pelo valor histórico, mas também pelo valor de prova, de testemunho, eles já nascem permanentes, já nascem históricos, né? Então, por exemplo, um documento como as atas, né, aqui da Câmara, são documentos que são permanentes. Eles não vão ter um importado final, vão servir para a história futuramente, não é? E assim outros documentos, né? Então, para que essa documentação chegue ao arquivo histórico, é preciso que haja, nesse correr da vida das três idades, a avaliação, não é? E aí vai se dizer o destino dos documentos. Então, quando chega no arquivo permanente, essa documentação tem o sentido já do documento para o serviço do cidadão, para a pesquisa histórica, mas também muitos desses documentos já têm valor de prova, valor testemunhal, valor jurídico. Né? Então, ao arquivo permanente, cabe o quê? O recolhimento sistemático ou sistemático. Quando há um sistema de arquivo, né, o acervo de toda a documentação, tanto no arquivo corrente como no intermediário, pode ser tratada, muitos documentos são eliminados. Então, chega com documentos que são necessários a serem conservados. Né? Então, aí quando eles chegam naturalmente, sistematicamente, a pessoa está organizada. Mas acontece que nós temos a massa documental acumulada em muitos lugares. Consultando os documentos, são realmente, digamos, entre aspas, um monte de documentos que não tem nenhuma organização. Então, é preciso o quê? O mergulho dessa documentação, né? Então, é questão de recolhimento sistemático, que é muito difícil, porque muitos desses processos, dessa documentação, os processos estão desfeitos, são processos, às vezes, que perderam as páginas, precisam se juntar, se organizam todos, para que esse arquivo possa realmente servir ao cidadão, não é? E no arquivo permanente, nós estamos correndo aqui, mas, por causa do horário, mas eu levo em conta que nós atrasamos bastante, né? Não somos nós aqui, não. Nós estávamos aqui às 9 horas. Mas nós vamos correr aqui. Então é o seguinte, o arranjo, nós temos a classificação documental, né? E se dá no arquivo corrente, né? No arquivo intermediário. Quando se chega no arquivo permanente, nós temos o que nós chamamos de arranjo, é a palavra mesmo. Por quê? Porque as séries documentais dentro do fundo, muitas séries vão estar eliminadas. Então, nós vamos ter lacunas aí dentro da classificação, do plano de classificação. Então, faz fazer o arranjo dessa documentação. E a descrição documental, que a gente se dá justamente no arquivo permanente, é os documentos descritos. Que documento é isso? Qual o nome do documento? Não é? Aí nós temos a questão da diplomática e da paleografia. A diplomática é aquela ciência que nos diz que documento é esse, qual o nome dele, para que serve. Cada documento tem, digamos, uma força intrínseca, não é? O decreto serve para isso, a portaria serve para isso, né? Cada coisa, né, os documentos não são todos a mesma coisa, não é? Então é preciso que haja essa descrição. O resumo documental, para se depois fazer aquilo também que é intrínseco ao arquivo permanente, que são os instrumentos de pesquisa, catálogos, índices, outros listas, né, e tudo mais, né? São instrumentos de pesquisa que vão ajudar o cidadão a encontrar com facilidade aquilo que está pesquisando, né? E a difusão, também se dá dentro do arquivo permanente. O que é isso? A ação educativa e cultural. Essa documentação está lá para pesquisa, mas é preciso que as pessoas saibam que ela está lá. Então, aí há alguns encontros, pode ser que haja também cursos, né, ligados à questão da pesquisa, aí os historiadores, as universidades, todas também participam aí desse momento cultural do arquivo permanente, né?
Antônio falou da questão, né, dos arquivos permanentes, existe uma norma que foi criada pelo Conselho Internacional de Arquivos e aqui no Brasil pelo CONAR, que é a norma ISAD, e a nossa se chama NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Então, para a gente finalizar, a gente teve que correr aqui, as relações entre arquivo e sociedade. Então, os arquivos, os documentos passam da administração à história, embasando a herança cultural e formando o nosso testemunho social. Próximo. E eles também dão embasamento à nossa cidadania, volta ali, alicerçada onde? Na memória e identidade do povo. E a gente não poderia deixar de falar, eu vou falar rapidamente, a próxima. Nós estamos vivendo um tempo de transformação digital. Então, é necessário, se nós vamos guardar, temos espaços físicos para a guarda desses documentos permanentes e os que são digitais, que estão nascendo, na app digitais, os que estão digitalizados, os que foram digitizados, eles vão para onde? Então, existe uma custódia, como o Antônio falou da questão da custódia, existe hoje uma custódia digital arquivística. E aonde nós vamos guardar essa memória? Então, todos os processos que fazemos, tanto no arquivo em papel e outros tipos de suporte, também vamos fazer com os documentos digitais. Então, temos que criar plataformas arquivísticas de acesso, difusão e transparência ativa, tanto para atender lá e também. E o que é recomendado, inclusive ontem a gente estava numa oficina sobre o Atom, é uma plataforma de software livre que foi criada pela Unesco, mas hoje pela Unesco e pelo Conselho Internacional de Arquivos, mas ela não está sob a guarda do ICA, e se chama o Assets to Memory, que é o Atom. Depois vocês podem pesquisar. Ela já está na versão 2.8. O Atom é o que se usa, uma plataforma digital para poder guardarmos a nossa memória no meio digital. Então, todos os processos, vou só reforçar, que são executados, tabela de temporalidade, plano de classificação, gestão de documentos, elas estão também no meio digital. Então, assim, a gente assusta um pouco. Então, a nossa área está passando por transformações e a sociedade também, porque todos estão utilizando, todos produzem documentos. E nós vamos deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem. Estamos preparados para a sociedade digital e para atender as demandas nativos digitais e os lugares de memória digital? Então, nós temos que pensar. Nós estamos preparados para isso, temos que começar a pensar nisso e também implementar políticas para essa massa documental que já foi produzida em papel, fotografias, filmes.
Nós temos visto, para o Brasil afora, um desconhecimento. As pessoas acham que podem digitalizar a documentação e eliminar a documentação em papel. Não é assim, não é? Mesmo porque, para que haja um um arquivo digital, é preciso que haja um repositório confiável e que realmente você saiba que os documentos vão estar protegidos, não é? Porque nós temos visto aí, muitas vezes acontece bug do milênio, alguma coisa assim, né? E essa documentação digitalizada some toda. Então é preciso que haja, inclusive, instrumentos para que essa documentação esteja também guardada em outro suporte. Né?
É,
então, tem muito cuidado.
Arquivemática.
Isso. E para digitalizar a documentação, é preciso que a documentação física esteja organizada. Porque senão nós vamos transferir a bagunça para um outro suporte, para o digital.
E não se encontra nada. Então, considerações finais para vocês. É uma carta da ONU também. Da ONU não, do Council of Achilles de 2009. Arquivos registram decisões, ações e memórias. São um patrimônio único e insubstituível, transmitidos de uma geração a outra. Documentos de arquivo são gerenciados desde a criação. Aí entra a questão da gestão de documentos, para preservar seu valor e significado. Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas, responsáveis e transparentes. Desempenham um papel essencial no desenvolvimento da sociedade ao contribuir para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. O livre acesso aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia e protege os direitos dos cidadãos e melhora a qualidade de vida. Então, próximo, Luiz. Aí está uma bibliografia. Então, é gratidão a todos e a todas que nos ouviram aqui, né? A gente fez assim, 5 anos de faculdade, nós resumimos aqui em vários minutos. Então, nós só temos que agradecer a todos e a todas, mais uma vez, ao vereador Izie e a todos os convidados que estão aqui porque têm interesse em debater um assunto tão importante. Obrigada.
Agradecemos a Maria Terezinha e o Antônio César, né, pelas colocações históricas, né? Então, trouxe a importância e como a sociedade vive, né, de memória, de arquivos, enfim, realmente uma evolução extraordinária que nos foi colocada aí. Gente, todos nós sabemos a importância dos arquivos. Já citei aqui na Câmara Municipal, nós criamos alguns anos atrás, tinha um arquivo, nós criamos o CPDOC, de pesquisa. A gente sabe da importância, eu mesmo, na minha empresa lá, eu fico já começando o debate, tá, pessoal? Já começando o debate, recentemente a gente está gerando notas fiscais remotas, em papel, termocópia, né? É uma preocupação. Como devo guardar? Guardo, vou ter que ir lá e fotocopiar aquilo e guardar. Né? Então, é uma situação que preocupa. Todos aqui, a Câmara tem seu sistema de arquivo, né? A Prefeitura também tem seu sistema de arquivo. E a minha pergunta é, esse Atom, essa plataforma, é porque, pelo menos a nossa ideia com Cismarc, era disponibilizar uma plataforma única para, pelo menos, a nossa ideia
nesse momento, né, com a convocação para essa audiência pública, é do município. Né? Nós, há alguns anos atrás, a gente, preocupado com a administração pública, nós buscamos um sistema do Senado Federal que disponibilizava para a gente, nós implantamos ele na Câmara. Nós temos alguma plataforma que facilitaria, que gerenciaria essa integração? Né? Como que funciona isso? Como que funcionaria isso? Eu fico, assim, Goiás, nem Goiânia tem, né, ainda a integralização do seu sistema, né, a controlização do seu sistema de arquivo. Como que funcionaria isso? Tem alguma coisa para ofertar ou nós temos que criar o nosso sistema próprio para poder canalizar todas essas informações e um só dispositivo pudesse ser consultado? Por exemplo, eu não preciso ir na prefeitura para consultar, não preciso ir na Câmara, não preciso ir na CIA, não preciso ir na UFG local, não preciso ir na evangélica. Essas cidades têm um dispositivo semelhante ao que eu estou citando ou não?
Bom, Goiânia, né, você está a capital, ela está começando a utilizar o Acom. Como eu disse, é um software livre que foi criado inicialmente pelo Conselho Internacional de Arquivos e ele já está, né, cada vez mais se aprimorando, já está na sua versão 2.8, alguma coisa assim. O Atom, ele viabiliza a difusão dos documentos, das informações, mas para isso ele tem que perpassar, até se chegar ao Atom, para os arquivos permanentes. O Atom ele é utilizado em arquivos permanentes. Então, tem que passar, a gente não mostrou aqui, né, a NOBRAD. Quer falar um pouco da NOBRAD? Pode falar, doutor.
Nós temos uma norma internacional, que é a ISAD, mas nós temos uma norma adaptada à realidade brasileira, que é a NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Né? Então, seguindo-se essa norma, essa normativa, né, a gente segue os arquivos permanentes. Eu preciso que os documentos, mesmo para que estejam nessa plataforma, preciso que fisicamente eles estejam organizados, seguindo aí a NOBRAD.
Que ela tem uma série de, né, uma metodologia própria de série, fundos, multinível. Então, é possível para os arquivos permanentes.
O SISMAC ele já define uma série de responsabilidades dentro do sistema municipal, né, as pessoas que vão cuidar, né, vão se responsabilizar pelos arquivos permanentes, definir as definições, né, então está tudo bem exposto ali, bem colocado ali, bem hierarquizado as responsabilidades, né, em implantando, eu acho que, a não ser que, obviamente, se a prefeitura se interessar e for implantar, ela vai colocar as suas restrições, né, as suas ampliações. Mas é interessante saber que... Então, quer dizer que o Atom já é já é a consolidação e seria o portal da transparência, digamos assim, das informações.
O portal da transparência, difusão das informações.
Bacana. Agora, se alguém... quiser fazer algum questionamento ou colocar alguma ponderação, eu só solicito o seguinte: aquele ali eu sei bem quem é, mas o pessoal ali pode não saber, então seria interessante se apresentar rapidamente, né? Eu sou Jairo e tal, e faz a pergunta para que a gente...
Bom dia a todos, a todos na plateia também. Parabenizar os palestrantes, né, professor Antônio, professora Maria Terezinha, e agradecer ao Lisier, que traz essa audiência pública, né, para a gente poder discutir sobre o arquivo. Anápolis, a partir de 2001, ele foi criado o Arquivo Histórico Municipal, mas ele não foi regulamentado, né? Existe a lei, então precisa dizer, a gente pegar essa lei e trazer, né? Como bem falou os professores, a organização, né? Não adianta a gente colocar do jeito que está, pensar no sistema, né? Eu acho que a organização, a gente precisa montar uma comissão ou alguma coisa, como foi feito aqui no arquivo da prefeitura, da Câmara Municipal, no Legislativo. A prefeitura precisa, sim, organizar muita coisa, está sendo organizada. Hoje eu tive a informação que parece que a parte do RH, né, vai começar pelo RH, não é? Isso. Então, tem um arquivo que está como estava no Estádio João Duarte. O arquivo já foi transportado para vários lugares. Hoje está ali perto da JK, num arquivo, quem está tomando conta, se não me engano, parece que é a Procuradoria, Controladoria. E eu queria só informar que foi criado o arquivo histórico da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a partir de 2017, isso mesmo, a gente esteve lá, e tem alguns fundos que são de suma importância para a história do município, né? A União Evangélica, ela é uma instituição antiga aqui em Anápolis, que precisa ser colocada nesse escopo. A UEG tem um SEDOC importantíssimo, a professora Júlia esteve desde o início, né? A professora Virgínia está aqui presente. E hoje o Instituto Jamagalinski, né? Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, professor Jamagalinski, tem um acervo muito importante sobre imigração, né? A gente está contribuindo também sobre a parte da ferrovia, né? Que chegou aqui em Anápolis em 1935. Segunda-feira agora vai ter, dia 28 de agosto de 2023, está completando 90 anos do lançamento da pedra fundamental aqui no município de Anápolis, né? Ela era para ter sido inaugurada em 1934, só foi inaugurada no ano seguinte, 1935, mas segunda-feira faz 90 anos que foi lançada essa pedra fundamental. Nós estamos montando uma exposição lá no CEITEC, ali no antigo Clube Ipiranga, sobre esse marco, esses 90 anos, que é importante. Hoje o IFAM está interessado, sim, em resgatar todo esse acervo ferroviário, e muitas cidades pode fazer esses fundos, né, através da iconografia, através da documentação, e é de suma importância para a história do Estado de Goiás. E Anápolis pode tirar proveito disso. Eu queria, assim, colocar muito para essa casa, vereador, dizer, justamente assim, a gente vê junto ao município de criar, realmente regulamentar essa lei já existente, né, e ir de encontro a esse fundo da prefeitura, né. Nós temos também o fundo judiciário, que contribui muito. Aqui eu encontrei um documento de 1957, né, da prisão de uma atriz famosa aqui em Anápolis. Então, é de suma importância a gente resgatar para valorar a memória do município e também do Estado de Goiás, né? Parabéns aos palestrantes. E, assim, a gente bebe da água que vocês estão trabalhando. Obrigado.
Esse aí, para quem não conhece, é o Jairo Alves Leite, que eu pedi para ele se apresentar. Ele é presidente desse instituto que ele citou, Jamagalinski. É nosso historiador, né, por excelência aqui no município. Ele era em turismo e presidente do Conselho Municipal de Cultura.
Outra coisa também que eu queria só colocar para a gente, todos presentes, o acervo histórico da Diocese de Anápolis. Ela tem pouco mais de 50 anos, mas em 2016 nós fizemos um documento dos 50 anos, que é um livro comemorando 50 anos, e nós fizemos a pesquisa pré-diocese. Então, nós estivemos lá na cidade de Goiás, né, fizemos uma pesquisa nos acervos, inclusive o Orisvaldo Pires e o Marcos Vieira estavam na comissão da diocese, né, que a gente foi atrás dessa documentação. E em 2008 foi criado o Museu da Diocese de Anápolis, onde ela está guardando esse arquivo, não está aberto à comunidade, mas é um importante arquivo, né? E essa diocese, ela, esse museu, ele direciona também, não só aqui em Anápolis, mas o Museu de Corumbá, Pirinópolis e Jaraguá. Então, é um importante acervo que está, assim, sob a responsabilidade da diocese de Anápolis. E nós fizemos, agora em 2016, o MUFRAM, que é o Museu dos Frades Menores do Coração do Brasil, porque eles chegaram aqui em Anápolis no Brasil em 1943, vieram em dezembro, em 1944 já estava morando como casa paroquial ali no antigo museu, né, que era a primeira casa do primeiro intendente da cidade de Anápolis. Então, eu vejo que é de suma importância dizer, colocar, principalmente nesse momento de arquivo, né, nós temos um brasão aqui do município, bem destacado aqui, do dia 31/7/1907. Não é essa data da criação do município, é 20 anos atrás, é 15 de dezembro de 1887. Existe a documentação, precisa ser revista, existe um livro que foi escrito, e eu creio que a criação desse sistema, dizer, vai contribuir muito para a gente corrigir alguns erros históricos do município de Anápolis. Obrigado.
Eu gostaria de ouvir também João Carlos, já vou começar apresentando, né, o João Carlos, que é, ele representa, está aqui representando a Secretaria Municipal de Economia e Planejamento, apesar que ele fala que está na controladoria, né, o trabalho de digitalização. Gostaria que o senhor falasse, assim, sucintamente, como é que está o desenvolvimento do município com relação a esse, ao início, né, desse trabalho de consolidação ou digitalização, arquivamento dos documentos.
Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Lizier. Como o senhor já bem apresentou, meu nome é João Carlos, eu sou diretor jurídico da Secretaria de Economia e Planejamento. Eu tive a oportunidade de participar do processo de contratação do instituto, da empresa, que promoverá o procedimento de digitalização aqui no município. Então, hoje, no município, desde dezembro, não se inicia nenhum procedimento de forma física, somente digital, através do procedimento CEI, através do sistema CEI, aliás. E através dessa contratação que nós realizamos, a ordem de serviço foi expedida há 2 semanas, nós iniciamos primeiramente com a organização dos arquivos já existentes. Como os palestrantes bem apresentaram aqui, a organização desses arquivos tem que ser procedimento inicial para que nós possamos ter um sistema digital também organizado. Então, hoje, nós temos alguns arquivos, muitos arquivos, aliás, um deles, que é o principal, como já destacou, gerenciado pela Controladoria Geral, e nós iniciaremos pela parte interna do município, que é a parte que está mais organizada, ali com recursos humanos, com os dossiês, e posteriormente, com a organização, com o auxílio dessa empresa, nós promoveremos aí, no decorrer do ano, daqui para o ano que vem, a digitalização de todos os arquivos do município de Anápolis, o servidor, o cidadão, eu que atuo também na parte jurídica do município, nós teremos acesso fácil, rápido, a qualquer documento, quando necessário e da melhor forma possível, com segurança, né? que é o principal viés aí desse procedimento. A gestão do executivo tem priorizado bastante a modernização dos procedimentos, a modernização da gestão pública. Então, é um passo importante que nós estamos dando aí para fechar a gestão ano que vem com, pelo menos, a maioria desses arquivos já digitalizados.
É isso aí. Então, quer dizer, a gente já tem um embrião, mas eu volto a salientar, a lei, né, a lei sugerida, né, porque ainda não é lei, nós buscamos a lei, né, do SISMARC, mas ela é muito interessante passar, né, você como jurista, né, analisar a lei e ver o que as equações que tem que ser feitas, porque lá define, como eu citei ainda há pouco, define uma série de situações de cada setor e quem se responsabiliza e como responsabilizar por catalogar, né, por definir o que é um permanente, o que não é permanente, enfim, uma série de coisas nesse sentido aí. É interessante, a lei é muito interessante, é muito rica, né, e obviamente nós temos que fazer a nossa própria lei dentro da nossa realidade. Mais alguém? Ricardo Bonfim.
Só fazer um pequeno comentário, já que o professor Paulo citou aí a igreja, arquivo da Igreja Católica, o Jairo ali falou sobre, né, arquivo da diocese, eu queria só fazer explanar uma coisa que, corriqueiramente, né, a gente passa por situações que, se tivesse uma plataforma digital, seria bem mais fácil. Eu fui, a questão que coisa de 3 anos, não me lembro, eu precisei ir lá no Santuário de Santo Antônio, né, Igreja de Santo Antônio, ali na Inglaterra, buscar meu batistério. O batistério é o comprovante que você foi batizado na Igreja Católica. E aí eu cheguei lá, falei com a secretária, muito bem atendido, por sinal. Aí ela falou, quando você nasceu? Eu falei, eu nasci dia 19 de janeiro de 1967. Ela, não, então eu vou buscar, você me dá 3 dias para eu achar o seu batistério. Você não tem ideia da data? Eu falei, não, eu era muito pequeno, não lembro quando é que eu fui batizado. Aí ela pediu 3 dias, né? Falou, aí passaram-se 3 dias, eu voltei lá. Ela falou, Ricardo, não tem comprovante de batistério seu aqui. Eu falei, eu tenho certeza que sim. Ela, não, eu peguei o livro a partir do dia 1 de janeiro de 1967, busquei até 1970 e não conta o seu batistério. Falei, mas como assim? Aí, voltando, falei, então, mano. Ela, não, porque você nasceu 19 de janeiro, você não pode ter sido batizado com 10 dias. Falei, mas vamos procurar. Aí ela buscou, eu fui batizado no dia 29 de janeiro de 1967, exatamente com 10 dias de nascimento. Aí ela achou. Aí eu estou falando assim, só para comentar, só para falar da importância, né, da plataforma digital. Se tivesse um arquivo digital, era muito mais simples. Ela passou 3 dias buscando livros, e não encontrou meu nome. Então, a importância é muito grande para coisas corriqueiras da vida da gente, né? Principalmente para um município, com a Câmara Municipal, com a cidade de Anápolis. Então, só ressaltar a importância da plataforma digital de arquivo. É só isso que eu tinha que dizer. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Sim, gostaria que o senhor se apresentasse, né, primeiramente, e depois discorresse a respeito da sua pergunta.
Obrigado, Lisier, professor Iraceda, da União Evangélica. Um abraço para o nosso reitor, doutor Carlos, nosso pró-reitor, professor Sandro. Me sinto honrado em poder participar desse momento que nós achamos que isso é extremamente importante. A sua fala chamou a atenção, como você falou, da sua empresa, da particularidade da sua empresa, da necessidade de registro. Cada um no seu segmento tem as suas necessidades. E daí a importância de momentos como esse, e momentos de interar com outras áreas de conhecimento. Então, da mesma forma que essa é uma demanda pública, né, tanto na Câmara, como nos municípios, e o dado que os professores trouxeram foi muito interessante, a gente vê aquele percentual mínimo, né, de municípios que se adequaram à legislação. Então, acontece também no ambiente universitário. E lá, dizer, nós buscamos atender o segmento de acordo com a necessidade de cada um. Como vou falar rapidamente da nossa realidade acadêmica, nós temos registros acadêmicos, né, tanto docentes, visitas permanentes dos órgãos do governo, né, que vem nos assessorar, nos avaliar, e precisamos criar ferramentas que fossem possíveis de reunir essas informações. Isso só foi possível acontecer a partir do momento que cada segmento identificou a sua demanda. Eu imagino uma situação simples, só para que todos tenham uma visão, por exemplo, um currículo Lattes. Todos que estão ligados aqui à área acadêmica sabem a dificuldade de você manter um currículo Lattes atualizado, documentado. Então, através desse problema, que todas as vezes que eu recebi uma visita, ela queria o Lattes atualizado, documentado, foi colocado uma demanda, precisamos de uma ferramenta que faça isso. Isso foi criado dentro de um projeto de iniciação científica, né? O criador está aqui, o Eduardo, ele pode até falar. Criou uma plataforma onde ele puxa os dados de uma base de dados pública, que é o Lattes, ele puxa os dados dali e cria abas de atualização de cada documento daquele. Se a pessoa fala que ele é graduado, ele faz o upload daquele arquivo. Se ele fala que é mestre, faz o upload do arquivo. Produções, enfim, todos os documentos que estão ali. E toda vez que a comissão chega e ela quer ver o Lattes de um professor, basta fazer o download daquele arquivo que ele é mantido atualizado constantemente. Então, a ferramenta foi criada de acordo com uma demanda.
Mas aberta ao público?
Aberto
ou só para os internos?
Ele está interno à instituição. Nós já apresentamos, inclusive, esse arquivo para a CAPES, que eles também têm essas demandas, né? E eu acredito que em breve a gente vai conseguir dar mais amplitude. Mas eu só quero colocar que, às vezes, o produto ele vai sendo criado de acordo com as demandas, né, de cada um. E claro que tem que estar atrelado às situações maiores. Então, essa é um exemplo, né, de uma ferramenta criada de acordo com a demanda de determinado setor.
Olha só, vereador, colega Luiz Lacerda e João Carlos, que foi meu colega, 8 anos. A importância, né, que a gente vê desse arquivo, imagina, integrar, eu não diria todo o arquivo, né, mas o arquivo da evangélica, da associação comercial, da igreja, e para o município de Anápolis. Um investidor ouviu falar de Anápolis, ele entra num sistema desse e tem informações espetaculares sobre o município, abrangentes, né, completas, uma universidade para qualquer empreendedor, né, de fora que queira vir para Anápolis, é importante. Tem informações da CIA, obviamente da prefeitura, do que a prefeitura disponibiliza. Então, quer dizer, a gente pensa assim, a ideia inicial, né, desse sistema seria alguma coisa assim, uma fonte, digamos assim, dentro do município de Anápolis, uma fonte, diria que quase inesgotável de informações, né, ou que atendesse bem a demanda daquele pesquisador. Mais alguém? Por gentileza.
Eu só posso, para aproveitar o que o Jairo, né, colocou, diante da sua pergunta.
Irancélio.
Hã?
Irancélio. Ou foi o Jairo mesmo? Os dois estão juntinhos ali.
Se está acessível a todos essa questão aí, né, dos mestres, futuramente tem que estar. Devido para cumprir a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Todo cidadão vai ter que saber o que tem lá, quantos mestres, quantos doutores. Não há algo assim para dentro da instituição, mas para fora da instituição. Isso é importante também.
Sim.
Recuperar essa informação. Hoje, tem vários softwares que já atendem o
Obrigado. Novamente, o sistema, que a prefeitura é bem assim, porque quer queira, quer não, a universidade, ela é uma instituição e tem uma pessoa ali comandando, como na prefeitura, mas a prefeitura é feita de várias ilhas, vocês também, mas ali é muito mais fácil de coordenar, uma pessoa só pode sair coletando as informações. Na prefeitura são várias ilhas, né? Cada secretaria tem as suas demandas próprias. Então, esse sistema, né, essa lei, porventura venha a se tornar lei realmente, nessa iniciativa, ela define, né, para cada setor dos responsáveis e o treinamento específico para poder estar controlando e lançando no sistema essa situação.
Então, quando eu falei aí da... Temos muita coisa aqui em Anápolis que está ressurgindo, né? Justamente a CIA, a Diocese, os Frades, a UEG, a Univangélica já tem trabalhado, eu sou egresso de lá também, do curso de História. E hoje o Instituto Jamaganinsky, ele tem um acervo muito grande, né? Eu tenho que digitalizar ainda, tenho também nos organizar. Mas o que a professora também, a Lisa, colocou, Lisier, é que a gente possa sair daqui, às vezes, com a proposta de criação de uma comissão entre os interessados, justamente para quê? Para que possa desenvolver também e todos estarem integrados nessas ideias, né, para consolidar juntamente com a prefeitura, com o legislativo, chamar o Poder Judiciário também para participar. Porque quando a gente coloca esse sistema, eu visualizo alguma coisa como se fosse um guarda-chuva. Você entra num endereço eletrônico e, a partir desse momento, você vai encontrar coisas lá da CIA, do Instituto Jamaganinsky, da Câmara, dos vereadores. E agora uma preocupação, professor Antônio, quem for pesquisar, o pesquisador acadêmico, né, de pós-graduação, inscrito centro, e lato senso, pensar o seguinte, a gente pensar, como que a gente vai garantir que aquilo que está, um documento que está lá na Câmara Municipal, ou lá no Executivo, ou no Instituto, ou no SEDOC, que vai sair ali com a referência que foi pesquisado naquele acervo, naquele lote, né, vamos dizer assim, naquele fundo, né? Então, assim, é uma preocupação de dar também credibilidade àquilo, aos fundos, né? Esse fundo, ele tem que ser preservado enquanto quem é o dono daquele acervo.
Obrigado mais uma vez, Jair.
Só para dizer aqui sobre a questão dos documentos, né? É preciso que haja uma segurança muito grande, porque documento digitalizado também pode ser manipulado, pode ser falsificado, né? Pode ocorrer tantos problemas. Então, precisa que exista essa segurança sobre a autenticidade do documento. Isso é muito sério. Por isso, ele precisa ter uma plataforma segura, né? E que haja mecanismos assim de realmente de segurança, né?
Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite aqui do vereador Vizier e parabenizá-lo pela iniciativa, né, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Agradecer os palestrantes, o doutor Antônio e a doutora Maria Terezinha. A gente aprendeu um pouquinho dessa história, né, nessa cronologia, né, de arquivos, que eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar. E a importância disso, acho que na cidade de Anápolis, a gente já sentiu, eu estou no Instituto Federal de Goiás desde que veio para Anápolis, né, 13 anos, e a gente vê assim, que a parte de pesquisa da instituição, quando a gente quer trabalhar com informações da cidade de Anápolis, a gente perde um tempo muito grande, né? A gente procura em vários locais e às vezes não acha, volta, a pesquisa fica incompleta, né? E aí a gente vai ver os trabalhos já feitos pelo EG, Univangélica, UFG e tudo mais, outras instituições federais também, e aquilo parece que é repetitivo até onde vão, né? Parece que a gente para ali, todo mundo para ali e vira uma repetição de informações e parece que a gente fica com aquela angústia que o trabalho não foi cumprido, né, o mínimo de informações que a gente precisaria. Então, eu acho assim, essa iniciativa é fantástica, né, é fantástico, parabéns mesmo por essa iniciativa e parabéns pela prefeitura que já começou a, né, digitalizar esses documentos, pensando em organizar, acho que isso é muito importante. E colocar para vocês assim, essa angústia é muito grande, eu sempre percebi isso quando eu vejo, vou orientar um TCC, um PIBIC, a gente depara com essas condições. E acredito que a partir de agora, né, a gente deixar nossas portas abertas do IFG, tá, com parcerias, com alunos, pesquisadores para estar ajudando, né. A gente tem cursos na área de informática, né, a gente pode estar contribuindo também, eu acho que todas as instituições aqui poderiam estar contribuindo para, às vezes, entender esse software tão importante que já existe, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho um pezinho na computação também, gente, eu sou da área de matemática, mas meu doutorado em computação. Então, assim, às vezes a gente tem uma ferramenta imensa aí de software, né, e a gente não sabe trabalhar com ela, né. Então, eu acho assim que nesse primeiro momento tem tanta coisa para acontecer, são tantos detalhes, como vocês foram falando, eu falei assim, gente, é muito grande esse projeto, né, até a gente chegar ao ponto de falar, temos uma plataforma, tem um repositório de Anápolis que representa, né, que representa todo esse Anápolis, todas as informações, e igual você falou, né, esse guarda-chuva grande, né, a gente tem um guarda-chuva e aí tem várias ilhazinhas ali que a gente tem que preencher, né. Então, eu acho que é um trabalho grande e acredito que todas as instituições que estão aqui de educação vão ter um prazer muito grande de estar trabalhando e ajudando vocês nesse trabalho.
Você se apresentou, você não se apresentou formalmente.
Ah, sou professora Kátia, diretora-geral do IFG Campus Anápolis.
Obrigado, Kátia. Agora nós vamos ouvir...
Professora Kátia, o que você falou aí, só para falar, me lembrou, me deu saudade da biblioteca pública municipal que tinha lá na Praça Americana do Brasil.
Voltou para lá.
Naquela época que tinha um parquinho, a gente ia para lá fazer trabalho escolar. Então, me deu uma saudade daquela biblioteca. Só para comentar. Acho que não, nem todos lembram, né, daquela época, né? Mas só para falar que me veio a memória com a sua fala. Obrigado.
Não é da minha época. Vamos ouvir agora a Câmara Municipal.
Bom dia a todos, bom dia ao vereador. Eu sou historiador também, sou formado pela UEG, inclusive a professora Júlia foi minha professora no curso de História. Também sou servidor efetivo aqui da Câmara Municipal, faço parte da comissão de avaliação permanente, né, dos documentos da Câmara Municipal de Anápolis, inclusive o Jairo faz parte da comissão com a gente. A gente passou por um processo de modernização dos nossos arquivos aqui na Câmara, depois de várias tragédias, eu posso dizer, com nossos arquivos. Os nossos arquivos estavam no estádio Jonas Duarte. O vereador na época, Lisier, esteve à frente de resgatar esses arquivos. Tivemos também enchentes no antigo prédio, então perdemos diversos arquivos, né, da Câmara Municipal. Até que em 2020 a gente começou um processo de licitação de uma empresa especializada nesse diagnóstico de arquivos, no tratamento arquivístico, e a gente começou a modernizar os nossos arquivos. Começou uma entrevista com todos os servidores, né, principalmente servidores que estavam há mais tempo aqui no Poder Legislativo. Então, fizemos esse diagnóstico geral dos arquivos, houve a catalogação desses arquivos, depois a gente classificou, aplicou tabela de temporalidade, fizemos digitalização desses arquivos. Hoje a gente tem todos os arquivos produzidos da Câmara Municipal desde o início até hoje, todos já estão digitalizados, com acesso a todos os departamentos, né, todos os departamentos têm acesso a esses documentos. Inclusive, estava até conversando com o Luiz Lacerda, hoje está muito fácil você conseguir uma certidão, né, de tempo de contribuição. Antes a gente demorava dias, até meses, para encontrar um arquivo da década de 80. Hoje é coisa de um dia, a gente já consegue localizar dentro do sistema, filtrar por nome, por matrícula, por CPF, é muito bem organizado. E além disso, né, de facilitar o acesso à informação ao servidor, que precisa se aposentar ou precisa de alguma informação, né, durante sua vida funcional, a gente tem também a facilidade de oferecer aos acadêmicos dos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. E assim, eu fico muito feliz, né, porque eu escrevi o meu trabalho de TCC a respeito da ferrovia aqui em Anápolis, e foi bem difícil encontrar documentos, principalmente aqui da Câmara, porque na época nossos arquivos não estavam organizados. E hoje eu fico muito feliz que a gente já teve dois acadêmicos do curso de História e também do curso de Arquitetura que tiveram acesso aos nossos arquivos, encontraram os documentos que estavam procurando. Teve um acadêmico de História que está escrevendo sobre as vereadoras, né, as primeiras vereadoras aqui da Câmara Municipal de Anápolis, e a gente encontrou vários projetos de leis dessa vereadora. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente está conseguindo, além de facilitar, de modernizar o acesso à informação interno, também para o público externo.
Obrigado. Não falou o nome?
Esqueci de falar o nome, né? Meu nome é Paulo Henrique, e acho que as outras informações eu dei ao longo da minha fala.
É importante a gente citar que toda essa audiência está sendo gravada, tá? Então, é bom citar o nome, a referência, apesar que já estão a maioria estão citados, né? Mas é bom deixar essa referência. Então, serve uma consulta futura também. Por gentileza.
Então, professora Júlia Bueno, coordenadora do curso de História da UEG, e representando aqui o CEDOL, o Centro de Documentação da Universidade, que a gente vem de uma longa história da construção desse espaço e o arquivamento de documentos desde a década de 80. Eu fico muito assim, comentei com a colega, né? Perplexa, né, do alcance da discussão, né? Quando a gente fala em plataforma digital, em interligação de todos os arquivos, né, eu fico imaginando como uma coisa bem futurista, porque a nossa experiência com arquivos e busca de documentos em Anápolis tem causas, né? Pode se escrever livros, né, de causos a respeito disso. Mas eu queria inicialmente falar para o Paulo que eu espero ver ainda lá no seu arquivo digitalizado mais a preservação de um livro que para mim foi fundamental no mestrado, que é um livro, ata das primeiras sessões da Câmara de Anápolis, né, com assinatura dos primeiros projetos apresentados, da votação dos vereadores que compõem desde a primeira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse material, né, e indicar ele para futuros orientantes, inclusive esse das vereadoras, né? É um material muito rico e que precisa realmente, né, não só de ser digitalizado, mas ser preservado. Mas é uma preocupação muito grande por mim nessa discussão. Primeiro, porque eu imagino como seria esse arquivo municipal. Nós estamos aqui o tempo todo falando lá da parte de um arquivo digital, uma plataforma, né? Mas aí isso antecede a uma, primeiro, organização desses arquivos, né, que estão espalhados, e até, eu diria, uma palavra-chave que chama confiança. Que o anapolino não tem confiança em entregar documentação para arquivo nenhum, nem para o da universidade, né, nem para instituição nenhuma. Então, paralelo a pensar uma plataforma, a gente tem que pensar nessa audiência e criar aqui, tem que primeiro trabalhar com o sentido de divulgação, propaganda e gerar confiança nessas pessoas. Quando nós criamos o CEDOC na década de 80, e houve até uma transmissão pelo rádio e tal, da criação, então a gente recebeu de muita gente vários documentos que estão lá no CEDOC hoje guardados, né, sobre a guarda do CEDOC. Mas há sempre uma desconfiança do que a gente vai fazer. Então, quando eu fui trabalhar com o mestrado, eu queria muito acompanhar o processo, um processo específico da mudança da capital na década de 30 e a posição de Anápolis, e eu entrevistei vários prefeitos, no trabalho de 90, então eu tive a oportunidade de entrevistar vários. E muitos deles, eu tenho isso tudo gravado, diziam assim, não, você não vai encontrar nada aqui na prefeitura sobre esses mandatos, porque, ou sobre o processo, é tradição. Último dia do mandato do prefeito, queima-se tudo que tiver. E eu saí da cadeira, falei, como assim? Eu falei, mas não fica nem o documento? Não, algumas coisas vão estar, mas a maioria a gente tem. E isso vem desde o Valente, lá na década de 30. Né? Então, e aí, quando a gente fala dessa quantidade de documentos que perdeu lá no Jonas Duarte, né, da inundação, que é o arquivo da prefeitura que estava no subsolo lá, né, e houve uma inundação. E a gente teve que ir para lá com o trator para puxar o que sobrou. Agora você imagina, ninguém sabia o que era o que também, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Então você vê a dificuldade que se tem na busca desse documento. Então quando a gente fala da forma assim, univangélica, né? FG, e hoje existe o próprio CDF, já passou pelo processo, né, de organização dos arquivos e tal. Eu fico pensando na grande quantidade de documentação que ainda estão nas mãos de famílias. Né, e por desconfiança mesmo, né, e não deixa as pessoas mesmo visualizarem esses documentos, né? Eu tive acesso a uma grande documentação da parte do professor Jair Salomão, que é uma figura ilustre aqui, mas quanto do falecimento, né, das herdeiras, né, e elas garantiram que passaria todos jornais, reportes, documentos que eles escreviam, muita coisa. Mas aí, né, os mais recentes disseram, não. O que vocês vão fazer com esse tipo? Então, eu volto à palavra confiança. Né? A gente tem uma grande dificuldade. E para isso tem que abrir uma frente de trabalho grande. Conscientização. Né? O que é um arquivo? Para que serve um arquivo? Né? E aí, essa é uma frente. Outra frente é: eu imagino um arquivo municipal da grandeza, desse tamanho que a gente. Para mim, eu só imagino ele lá no centro de convenções. Não é? Então, seria uma hora do centro de convenções dizer aqui veio, né? Aqui foi construído, né? Por quê? Porque eu entendo que, primeiramente, nós temos que ter onde? Aonde nós vamos trabalhar, mesmo que seja as plataformas digitais, com gente especializada, como diz a. Né? Bom, então, a necessidade, uma lei que fala da necessidade de um arquivo municipal, né, Jair? Ela já está até pronta. Mas por que ela não é efetiva? Porque, historicamente, né, e aí a gente vai falar do lugar da gente, existe uma grande diferença entre o que é lei e o que é cultura, né? E o que a gente vê, o que a gente tem que provocar em análise, é o acesso cultural e educacional mesmo, da necessidade, né, da importância de ter esse arquivo, de como vamos formar esse espaço avalie todos os seus documentos. Isso vai necessitar de investimento, né, de espaço físico, de gente especializada, né, e principalmente gerar credibilidade. Porque o Anatolio não é desconfiado na polícia, né? Não sei se vem da mistura do Goiânia com o Mineiro, né? Mas nós somos sempre muito desconfiados, principalmente com quem nos pede documento. Tem um pede para ver nossos documentos. Então, isso aí é, da cultura nossa, né? E trabalhar com isso é complicado. E só mais uma coisa, em relação aos arquivos da situação, há coisas históricas dentro do arquivo da Igreja Santana, porque é a igreja do patrimônio, né? Então, todos os casamentos, nascimento, herança, que se tem na cidade, até a divisão do Estado, né, quando isso passa para a parte do Estado, está tudo lá. Tudo. E é curioso, por exemplo, você tem na todos os livros uma lacuna com um ano de 24 a 25. Né? Então, quando se trabalhar isso, eu penso, por que tem 25, não tem registro? Ninguém nasceu, ninguém morreu, ninguém casou. O que, que aconteceu na cidade? Aí, depois de muita pesquisa, fui para Silvânia para conversar com os antigos padres mais velhos, e muitos já tinham ido embora, outros já tinham morrido. E aí o padre me contou e me mostrou. De 24 a 25, houve-se a notícia aqui na cidade que a coluna preta estava vindo, né, para a região norte do país. Então, naquele momento, a igreja Santana fechou todas as portas das paróquias com assim, mesmo, e todos os padres que estavam escondidos lá em Silvânia, tipo de fizeram uma segurança mesmo para eles, porque eles temiam que a coluna prestes fosse invadir, queimar as igrejas, acabar com a religião. A coluna realmente passou pela cidade, né? Em 25, fez um estrago, né? Principalmente nas fazendas aí em volta. E, então, 24 anos, 5, ninguém casou, né? Não, casou, morreu, teve herança, mas só foi feito o registro. 26, 27, 28 que eles reabrem a igreja de Santana. Né? Então, você tem muita coisa que está lá, muito bem gelado, muito bem organizado. Né? E seria interessante que você colocasse toda essa parte, né, dentro do mundo digitalizado, né, que eu espero viver para ver. Eu penso, vou sentar lá na frente, colocar essa notícia aqui, né? É um papel para nós. Mas a gente aguarda, né? Então, assim, só sentido que o que eu estou colocando é além da dificuldades, mas é muita vontade também de estar participando desse movimento, de realmente entender como Jair tem que fazer, né? Contra tudo, contra todos, a gente vai levando. O CEDOC está lá, é pequeno, né? É restrito, a gente tem essa dificuldade também de espaço, né? Não conseguimos a digitalização dos nossos documentos. Mas ainda continuamos com a porta aberta e recebendo, né, todo tipo de ajuda. Então, e a universidade também se coloca aberta, né, para estar participando desse processo.
Gostei dessa. Bom, desse compêndio falando aí sobre esse período, interessante. Né? Esse eu ainda não tinha ouvido falar, talvez o Jair, mas eu ainda não. A gente gosta muito da história de Anápolis, né? Inclusive o nosso hino fala que Anápolis foi criada sob as mãos da padroeira, ou seja, tem muito da igreja, principalmente no início aí da nossa história. Bom, a sugestão do Jairo, eu já de antemão nós vamos acatar o início dela. O nosso gabinete vai ficar responsável para consultar todos vocês, quem mais vocês sugerirem para participar dessa comissão. Né? Então, já estou instituindo aqui, depois nós vamos, podemos até passar essa responsabilidade para outro, né? Principalmente o pessoal do arquivo, que é mais ligado a essa questão, mas nós vamos iniciar através do gabinete, consultando aquelas pessoas e depois instituindo coordenação e etc., para que a gente realmente, que isso aqui hoje foi tão rico, pelo menos aos meus olhos, aos meus ouvidos, foi tão rico, isso não se perca, isso aqui tem que dar continuidade, isso aqui não pode parar simplesmente nesse momento.
Vereador Luzier, eu só queria colocar duas colocações, deixar registrado, né, a professora Júlia, quando ela fala o negócio do centro de convenções, né, a primeira instituição talvez poderia ter sido culturalmente lá, era o Instituto de Magalhães com o Museu dos Imigrantes. Foi autorizado duas vezes pelo ex-governador, né, e não teve tempo para isso. Mas eu queria colocar, existe aqui um prédio próximo a essa câmara do tiro de guerra, que funciona aqui no bairro Jundiaí. Aquele tiro de guerra, Lacerda, ele é histórico, a construção é histórica, tem um pouco descaracterizado, tem espaço para colocar esse acervo que precisa ser organizado, a construção que lá está hoje, e tem um espaço que possa ser também, posteriormente, ser construído uma construção nova para abrigar esse centro, vamos dizer assim. Esse tiro de guerra, eu acho que é a cara do contexto histórico que a Anápolis tem, né? E outra situação, pediria muito nessa sessão, porque o Museu Histórico de Anápolis tem um acervo documental muito importante que está jogado, a gente não tem espaço para organizar, né? A gente sabe que precisamos de espaço, e a gente tem um projeto lá de criar um anexo do lado do museu, dentro das dependências. Para quê? Para que aquela antiga casa seja só expositiva e esse anexo ser mais técnico, vamos dizer assim.
Aí nós perdemos aqui uma instituição histórica, né, o tiro de guerra. É aqui numa dessas ruas aqui que chega aqui na Câmara, chega bem em frente à Câmara aqui. Luiz Lacerda vai? Não, só está organizando aí. Bom, mais alguém? Ah, Luiz Lacerda.
Bom dia a todos, bom dia ainda, né? Já quase boa tarde.
Aqui já é boa tarde.
Meu nome é Luiz Lacerda, estou aqui representando o prefeito Roberto Naldo, sou assessor parlamentar do gabinete do prefeito e fomos vereador aqui na Câmara por vários anos, presidente da casa também, e hoje estamos aqui representando o gabinete do prefeito como na condição de assessor parlamentar aqui da Câmara, do gabinete que faz o intermédio aqui com a Câmara. Eu não ia nem me pronunciar, não ia falar nada, não, que é um assunto extremamente técnico, né? Mas diante da fala ali da professora, professora Júlia, é da UEG, professora? UEG, né? Então, já vou trazer um assunto prático aqui para contribuir com a audiência, vereador Luizinho, para ver se a gente consegue já resolver. Professora Júlia, a senhora é da UEG, né? Estou falando, já vou trazer um assunto prático aqui para ver se a gente já consegue contribuir alguma coisa aqui. Eu formei no curso de gestão pública na UEG, e na minha última candidatura para vereador, agora em 2020, eu precisava do meu diploma da UEG, de gestão pública, e não tinha ido buscar o diploma, aliás. Não fui ainda pegar o diploma até hoje. Estava naquela época da pandemia, um caos danado. Aí eu liguei lá na UEG, disse que teriam que buscar lá no arquivo morto e tal, aquele negócio. Resultado, eu tive que apresentar meu diploma de segundo grau, quase do tamanho de uma cartolina, né? Porque antigamente era um certificado bem grande. Eu quero... apenas para a gente dar um exemplo prático aqui, como é que nós estamos lá hoje, já podemos buscar nosso diploma lá, que eu formei em 2004.
A questão é o seguinte, né? Vamos lá, como todo aluno, deixa só para buscar o diploma a hora que precisa de imediato. A secretaria da UEG, como toda secretaria escolar, como o colega ali já disse, é a mesma coisa do batistério. Você não consegue de imediato emitir um diploma na hora que a pessoa chega na secretaria e pede. Você tem que entrar com requerimento, pedir e dar o tempo da secretaria buscar os seus dados, montar o seu certificado, que é no papel especialíssimo, numerado, igual cédula de dinheiro, e isso vai para a reitoria, para o reitor assinar, para você ir lá buscar. Então, não é algo que se faça, não tem como, né? E eles não ficam lá prontos, né? Em nenhum lugar fica, né? Por causa dessa, até que durante alguns anos, a universidade conseguiu fazer os certificados e entregar na ato da formatura, na colação de grau. Durante muitos anos nós conseguimos. Aí, por questões de número de alunos, de demissão dos contratos temporários do pessoal da secretaria em 2019, a própria produção desse papel, né, aí teve que voltar ao que era antigamente. Você entra com requerimento, aguarda, mas uma declaração a secretaria te dá na hora. Agora, o diploma mesmo tem que aguardar, pelo menos alguns dias. Não dá para fazer isso.
É o que, mas só para terminar aqui.
É um prazo, né?
Mas o que eu queria, na realidade, saber da senhora é se já tem isso digitalizado lá ou realmente tem que buscar em arquivo Word. Era mais essa a pergunta.
Não, de diplomas pronto, não existe. Nenhuma universidade faz assim, não. Porque quando a universidade está mais organizada, preparada, é a situação de, no ato da formatura, já consegui colocar. Mas isso é errado de acontecer por causa da burocracia mesmo que demanda na confecção do diploma, não é algo, né? É muito minucioso, né? Então, nós não temos essa digitalização, nem os arquivos antigos conseguimos ainda, dentro da universidade, a digitalização para eles, não. Nós estamos, o que a gente tem hoje mais avançado é o SEI, que é o meu sistema da prefeitura, que hoje tudo faz-se via protocolo digital, né? Então, isso a gente já até avançou. Mas a universidade sofre muito com a necessidade mesmo de modernização. Só para fechar e complementar o que eu estou falando, me preocupa muito o Voz do Sul. Nem o Voz do Sul vocês conseguiram digitalizar, Jairo, que é um jornal, é o primeiro jornal de Anápolis.
Um dos primeiros, é.
É um dos primeiros que foi impresso em grande quantidade.
Sim.
Assim,
Júlia,
né?
Professor, como que chama aquele acervo lá do padre, do Frei, lá da cidade de Goiás? Frei Simão. Do Frei Simão, existem algumas unidades com muito melhor qualidade, não, preservado. Nós precisamos, além da digitalização, precisamos de restauro desse documento. São acervos que precisam ser restaurados, né? E aproveitando a professora Júlia falando do Voz do Sul, que é um dos jornais que eram publicados aqui para o município de Anápolis, que são informações importantíssimas que estão lá, que nós, como historiadores, jornalistas e outros escritores, usam aquele material, eu consegui resgatar, doutor, livros de decretos, os primeiros livros de decretos do município. Quase foram jogados fora, num período aí da prefeitura. E quando eu fiquei sabendo, a pessoa me deu assim, para onde que eu levei? Não levei para o Instituto, levei para o Museu Histórico, na época eu era diretor de lá, e é riquíssimo. A partir daquele documento, nós descobrimos que tínhamos mais dois intendentes que não estavam nos históricos, nos livros dos nossos historiadores aqui de Anápolis. Então, depois de Zeca Batista, teve dois, Alexandre e mais um outro. Então, quer dizer, a gente reconta a história, tão quão é importante a gente pensar nesses acervos, né? Eles, como os professores bem colocou ali, eles precisam ser organizados, e para começar uma digitalização nos fundos, vamos dizer assim, né, nos períodos. Então, é muito importante dizer, é mais sério do que muita gente imagina.
Eu acho que é bom a gente já ir finalizando, que aqui tem muita gente com muita história para contar. Vamos ouvir uma última pessoa que já levantou. Eu acho interessante, eu lembro disso quando eu era... Por gentileza.
Bom dia a todos, meu nome é Maria Melo, sou advogada, eu sou secretária da Comissão de Licitações, estou aqui apresentando o Dr. Vilnei, que é presidente da Comissão de Licitações da OAB. Eu queria só fazer um adendo a tudo que foi dito quanto à transparência. Eu fui servidora pública, só contar um breve histórico. Eu fui servidora pública por 13 anos e trabalhei no Departamento de Licitações e a gente sofria com tudo isso aí que vem dito aqui. Dos documentos sumirem, de tudo ser manual, da dificuldade de ter acesso à informação. Então, isso aí, a lei de informações e a nova lei de licitações, hoje ela está trazendo uma transparência muito grande para todos nós, né? Hoje a gente consegue, através do PNCC, do Portal de Contas Públicas, ter um acesso a licitações que antigamente não tinha, não havia esse acesso à informação. Então, assim, eu só queria fazer um adendo quanto à transparência dos arquivos. Antigamente, a gente perdia tudo, né? Trocava de uma administração para outra, era tudo perdido. Ainda há ainda um pouco disso, mas com essa nova lei, com essas leis de transparência, está modificando tudo isso. Então, há necessidade também que os arquivos, que não são só licitatórios, mas todos os atos administrativos, eles sejam, sim, não só arquivados de forma adequada, mas também que tenham uma grande transparência para que toda a comunidade tenha acesso a isso. É só isso que eu queria, estar sabendo da importância da transparência.
Desculpe interrompê-lo, nós já vamos partir para a finalização. Darei a palavra para vocês para a consolidação das informações. Eu só queria dizer ela que isso, nós estamos vivendo outro momento. Assim, alguns setores da sociedade preservaram a história até nós. Foi dito aqui, principalmente no início, né? Tudo isso foi dito aqui. Mas a concepção vai mudando. As pessoas vão mudando, a história vai mudando. Aqui, em Anápolis, hoje nós vivemos um transtorno de mudando de assunto, mas para vocês entenderem, a nossa prefeitura foi construída numa área de preservação e ainda se achava naquela época, a gente bateu no peito e falou, isso é modernidade, isso é capacidade da engenharia, isso nós falamos que ia fazer e fizemos, isso é que é progresso. Imagina, hoje a nossa prefeitura está dentro do nosso rio histórico, né, que é o Rio das Antas, que nominou o início da nossa história. Bom, nesse momento, pelo adiantar da hora, eu peço ao Antônio César e a Maria Terezinha que responda, né, o que for possível e faça as considerações finais também.
Sim, minha fala é rápida. É só para dizer, se nós formos lá no arquivo da UEG e buscar o diploma dele, vai ser encontrado, né? Então, não existe arquivo morto. Pelo amor de Deus, é uma palavra que arquivista arrepia. O documento está lá, ele tem vida, ele pulsa, podemos buscá-lo. Então, arquivo morto é um apelido. Mas que vamos tirar ele de...
É um
historiador,
termo...
Não existe arquivo morto, existe um historiador? Não pode, né?
A gente costuma dizer, nessas massas documentais acumuladas, que o arquivo, ele não é morto, mas ele mata. Por quê? Questão de conservação. Os térmitas, os fungos, os ácaros, os mofos. Então, a gente tem que pensar também nessa questão da conservação, que a gente fala conservação preventiva. Porque não tem arquivo morto, mas tem arquivo que mata. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E eu quero parabenizar todos, né, pelas narrativas.
Nós vimos que a Anápolis já existe, pelo menos um embrião. Então, isso a gente sai daqui hoje, assim, viu, vereador? Muito feliz de ver, né, que dentro dessa propositura existe já alguns mecanismos para que consolide-se esse sistema municipal de arquivos integrado, trabalhando dentro do que a gente chama de arquivologia sistêmica integrada e não desassociada. Né? Agora a gente vive, nós estamos com o pé ali no documento, na massa documental analógica e no digital. Então nós não podemos, a gente recusou um tempo o digital, mas não podemos fugir dele. Né? Então a gente espera que daqui saia essa comissão e essa comissão seja muito profícua, né? Porque criar comissões para, né, estabelece lá uma série para isso, para aquilo, mas que ela seja, que ela resulte na criação desse arquivo, né, desse sistema municipal, e tem que se investir em talentos humanos, equipamentos e principalmente o pessoal de TI agora. Muito
parabéns,
obrigada,
por
viu?
É uma
parabéns
iniciativa
mesmo.
Realmente meritória, né? E a Anápolis tem que parabenizar você por essa iniciativa, que é muito importante, muito mesmo.
Obrigado. E seguramente essa comissão vocês serão, digamos, consultores, consultores remotos. É, já dentro dessa premissa de arquivo morto, né, na empresa para a qual eu prestava serviço, a gente já tinha mudado o nome também, era arquivo remoto. Eu acho que foi muito rica, né, essa audiência, né, nós traçamos aí, assim, falamos muito da questão da necessidade. É, e isso é uma realidade, como eu acabei de citar, as coisas vão mudando e hoje isso é fundamental, né, para, falei até para a economia, né, para alguém que venha, e para a história. Né, então, foi muito interessante tudo o que se falou aqui, e a preservação é fundamental, nós temos que cuidar disso. Bom, então, sob a proteção de Deus, agradecendo a todos, principalmente, né? Agradeço a todos, as pessoas que estavam também, eu estava aqui no local de destaque, agradecer a todos a presença, né, dos que vieram, e de vocês, né, particularmente, que vieram aqui, que tem que agradecer essa audiência, e traçar aí um caminho, né, para que a gente possa formalizar, é o fundamento aqui para a gente formalizar esse sistema de arquivo municipal. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.